DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias desta terça-feira, 30 de setembro. O vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, defendeu na Assembleia Geral das Nações Unidas que o Conselho de Segurança deve alargar o número de representantes permanentes para incluir um país africano. Segundo ele, é preciso reformar e revitalizar o sistema das Nações Unidas para uma representação geográfica igualitária. A posição foi definida na segunda-feira, dia em que também discursou o primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, que pediu a continuidade do apoio internacional às reformas profundas no país. O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe também se fez ouvir. O líder garantiu que o país está no bom caminho para as eleições de 12 de outubro. Desenvolvimentos sobre o tema mais à frente. Em Moçambique, o líder da RENAMO, Afonso de Acama, acusa a Frente de Libertação de Moçambique de gastar dinheiro dos fundos públicos na campanha e de ostentar riqueza. A crítica foi feita num comício na Zambésia, relata a imprensa local. Os Estados Unidos informaram que a força de 3 mil soldados com destino à África Ocidental para travar a propagação do vírus Ébola será dividida. Metade fica na Libéria, os restantes vão oferecer apoio logístico noutros países. Segundo o ministro liberiano dos Negócios Estrangeiros, 1,4 milhões de vidas estão em risco até janeiro de 2015, se a epidemia continuar a espalhar-se ao mesmo ritmo. Até agora, pelo menos 3.091 pessoas morreram vítimas do surto na África Ocidental. A Organização Internacional para as Migrações diz que mais de 3 mil imigrantes morreram só este ano ao tentar atravessar o mar Mediterrâneo para chegar à Europa. Segundo um relatório, o número representa o dobro das vítimas em relação ao pico de 2011. Segundo um especialista deste organismo, acredita-se que cerca de 40 mil pessoas tenham perdido a vida desde 2000 na tentativa de almejarem o velho continente. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse que um Irão armado do ponto de vista nuclear é uma ameaça mundial maior do que os extremistas do Estado Islâmico. Num discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, Netanyahu disse que derrotar o Estado Islâmico e ignorar o Irão seria vencer uma batalha, mas perder a guerra. As conversações nucleares entre Teherão e os parceiros internacionais terminaram na sexta-feira sem avanços significativos. Os protestos em Hong Kong prolongaram-se noite dentro em vários pontos da cidade. As escolas na ilha voltam hoje a estar encerradas nas zonas de Central, Wuxi e Western. Os ativistas dizem que estão zangados com a China por não lhes dar liberdade de escolha nas eleições para a liderança da região autónoma. O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês já pediu para que nenhum país apoie aquilo que considera ser uma manifestação ilegal e um assunto interno. Na Ucrânia, pelo menos 20 pessoas morreram ontem em combates em Donetsk, entre os separatistas pró-russos e as forças armadas ucranianas. Os confrontos reacenderam-se depois dos insurgentes tentarem reconquistar o aeroporto da cidade. O Fundo Mundial para a Natureza, WWF, diz que a população de animais selvagens no mundo caiu para mais de metade nas últimas 4 décadas. Por outro lado, a organização diz que o número de seres humanos duplicou no mesmo período. O relatório de 2014 da WWF, divulgado esta terça-feira, informa ainda que a diminuição da fauna marinha é igualmente comparável à da terra, com as populações de água doce a serem as mais atingidas. O documento aponta o Kuwait como o país com a maior pegada ecológica, seguido do Qatar e dos Emirados Árabes Unidos. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques de hoje. Vice-presidente de Angola pede mais participação de África nas Nações Unidas. No Brasil, Dilma Rousseff segue à frente nas sondagens e em Moçambique, arcebispo emérito da Beira lança livro com apontamentos pessoais sobre os acordos de paz de Roma. São os destaques desta terça-feira. Começa agora o Jornal da Manhã. O vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, defendeu na segunda-feira, na 69ª Assembleia Geral das Nações Unidas, que o Conselho de Segurança deve alargar o número de representantes permanentes para incluir um país africano. Recorde-se que Angola é candidata a um lugar de membro não permanente no Conselho de Segurança da ONU para o biênio de 2015-2016.
Reiteramos a necessidade da reforma e revitalização do sistema das Nações Unidas, em particular da reforma do Conselho de Segurança, que deverá ser mais consentânea com o atual contexto internacional, refletindo uma representação geográfica equitativa pelo alargamento dos seus membros permanentes. Angola reitera o direito do continente africano ter assento entre os membros permanentes do Conselho.
No discurso de menos de 15 minutos, durante o qual passou em revista as posições de Angola relativamente aos principais temas da atualidade, Manuel Vicente lembrou a pujança do continente e disse notar com satisfação que a África deixou de representar a imagem de desolação de antes para passar a ostentar um crescimento médio anual de 5%. O angolano chamou ainda a atenção para a necessidade da ONU prestar especial atenção ao ressurgimento de conflitos armados, bem como para a importância do desarmamento e combate ao tráfico de droga, renovando a intenção do país continuar a trabalhar junto dos parceiros internacionais no sentido da agenda mundial. Reforçando o discurso do vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, também ontem o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Gabriel Costa, pediu na Assembleia Geral da ONU uma maior rapidez no processo de reforma das Nações Unidas.
Tendo o mundo mudado significativamente desde a criação da nossa organização em 1945, torna-se urgente a necessidade de sua adequação em função dos novos desafios do nosso tempo. Reiteramos uma vez mais o nosso apelo para que seja acelerado o processo em curso de reforma de todo o sistema da Organização das Nações Unidas em ordem a conferi-la maior dinamismo, melhor representatividade, eficácia, capacidade e legitimidade nas ações conducentes à manutenção da paz e segurança e, consequentemente, à promoção do desenvolvimento à escala planetária.
Já no final do discurso, Gabriel Costa não pôde deixar de falar nas eleições gerais marcadas para 12 de outubro.
A gestão do processo para a realização dessas eleições decorrem com grande normalidade, tendo sido superadas as dificuldades financeiras para o efeito, graças ao inexcedível apoio dos nossos parceiros de desenvolvimento. Aguardamos que os resultados eleitorais sejam transparentes e justos, como é a nossa tradição, e que o nosso país continue a ser o grande referencial de democracia na nossa sub-região.
Também o primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, falou na segunda-feira nas Nações Unidas. Foi lá que solicitou a reativação do Grupo Internacional de Contacto sob a égide das Nações Unidas, com o objetivo de monitorizar a situação interna do país e apoiar a mobilização da ajuda internacional.
A condição de Estado institucionalmente frágil, pós-conflito e com parcos recursos financeiros, acrescida das consequências políticas, económicas, ambientais e sociais gravosas, colocam a Guiné-Bissau perante uma situação complexa e difícil, para a qual a assistência internacional é chamada a exercer o papel fundamental de estabilizador neste período pós-eleições, com vista a reforçar a capacidade institucional do Estado, reduzir a pobreza e as vulnerabilidades das populações.
Tal como já tinha feito Gabriel Costa de São Tomé e Príncipe, Domingos Simões Pereira pediu ainda à comunidade internacional que reforce o seu compromisso no combate ao vírus Ébola e apelou à criação de uma coligação internacional efetiva para confrontar aquilo que considera uma grave ameaça à segurança global.
DW, terça-feira.
Vamos à pergunta do dia. Concorda que o continente africano deve ter um papel mais ativo na Organização das Nações Unidas? Anote os nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
A menos de uma semana para as eleições presidenciais no Brasil, a presidente e candidata à reeleição Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores, lidera as mais recentes sondagens com 40% das intenções de voto no primeiro turno. Marina Silva, do Partido Socialista Brasileiro, aparece a seguir com 27%. E Aécio Neves, do Partido da Social-Democracia Brasileira, surge em terceiro lugar com 18%. Dilma Rousseff tem ganho pontos nas últimas semanas, assim como Aécio Neves. Já Marina Silva, do PSB, perdeu 3 pontos percentuais no último mês. No Rio de Janeiro, Vivian Mannheimer.
A grande reviravolta da campanha eleitoral no Brasil aconteceu no dia 13 de agosto, com um acidente de avião que matou o candidato Eduardo Campos. A então vice, Marina Silva, se tornou candidata e logo teve um crescimento expressivo. Para o professor de comunicação e política da PUC do Rio de Janeiro, Arthur Ituaçu, o descontentamento da população com os partidos dos dois outros principais candidatos contribuiu para o crescimento de Marina.
De uma hora para outra, você passou a ter como candidato uma pessoa que já era muito conhecida, né, com um impacto emocional da própria morte, né, do Eduardo Campos, que é um político novo, filho de um político muito conhecido.
Por um lado, grande parte do eleitorado de Marina a vê como uma esperança por ela representar uma ruptura partidária, já que nos últimos 20 anos o Brasil vem sendo governado pelo Partido dos Trabalhadores, de Dilma, e pelo Partido da Social-Democracia, de Aécio Neves.
Eles são partidos mais estruturados, os grandes partidos da política brasileira, então é difícil realmente quebrar essa polarização. E o quanto ela é desejável também é uma incógnita, né? Porque na medida em que partidos fortes, quando chegam ao poder, sofrem para governar, porque precisam de alianças com partidos menores, você fica imaginando o que pode acontecer quando um partido fraco toma o poder do executivo brasileiro, e aí sim vai ter que negociar ainda mais com os partidos menores para conseguir uma coalizão que garanta a sustentação do governo.
O grande apoio da população a Dilma é atribuído principalmente aos programas sociais do governo dela.
Não podemos deixar que se volte atrás nos empregos, no aumento de salários. Não podemos deixar agora que o filho do trabalhador pode virar doutor, que o Brasil saiu do mapa da fome. Nós não podemos voltar atrás.
Na última semana da campanha, o ataque entre os candidatos ficou mais forte. E Dilma também tem sido atacada pelos outros candidatos, principalmente devido à alta inflação, ao baixo crescimento do país e aos casos de corrupção do seu governo. Em terceiro lugar nas pesquisas vem Aécio Neves, do PSDB.
Em todas as pesquisas, a única candidatura que cresce na última semana de forma consistente no Plano Nacional é a nossa candidatura, porque a população está chegando a uma conclusão muito simples. Trocar a Dilma pela Marina é trocar 6 por meia dúzia.
Aécio foi governador do estado de Minas Gerais e é neto de Tancredo Neves, um dos principais nomes por trás da abertura democrática do país.
Agora, para onde vai Aécio Neves, né? Eu acho que depende um pouco da votação que ele vai ter no primeiro turno. A minha teoria, a minha previsão, vamos dizer assim, se dá para fazer uma previsão, é que a Aécio vai ter uma votação expressiva no primeiro turno e vai sair fortalecido para uma negociação com Marina Silva no segundo turno.
Do Rio de Janeiro para a DW, Vivian Mannheimer.
As regiões africanas do Sahel a sul do Saara são consideradas por muitos estudos como zonas de seca. Estima-se que aqui cerca de 80% da terra não seja arável, Por outro lado, as imagens de satélite provam que a vegetação na zona ocidental do Sahel tem aumentado nos últimos anos. O geógrafo Martin Brandt, da Universidade de Bayreuth, na Alemanha, investigou o fenómeno.
O geógrafo alemão Martin Brandt e a sua equipa serviram-se de dados recolhidos por satélite para investigar o aumento da vegetação na zona do Sahel. O investigador chegou à conclusão de que a região se desenvolve de forma bastante distinta.
Pode observar-se que, por exemplo, numa aldeia, árvores são protegidas e plantadas e que na fronteira com outra aldeia, as coisas são completamente diferentes.
Terrenos completamente degradados, onde a agricultura não é possível, estão ao lado de jovens florestas e pastos verdes e de terra arável. Segundo Brandt, não existem dados científicos que expliquem o porquê deste desenvolvimento diferenciado, mas as investigações do geógrafo apontam para uma hipótese.
As pessoas não estão entregues às mudanças do clima ou da vegetação. O que observamos foi que, a nível local, as pessoas têm técnicas para aproveitar terrenos considerados degradados. São construídos pequenos muros para fixar a terra e torná-la terreno fértil. Cavam-se buracos que se enchem com estrume de vaca para tornar o solo fértil.
Ou seja, utilizam-se métodos tradicionais para se ultrapassar os obstáculos naturais. Algumas organizações e projetos internacionais trabalham para que grandes parcelas de terra sejam arborizadas em vários países do mundo. Mas o que preocupa Paul Abiziu Chingilu, cientista agrário do Togo, é a falta de informação entre agricultores locais.
Também é importante lembrar que há muitos conselheiros agrícolas que não estão bem informados sobre o impacto das mudanças climáticas e às vezes veem uma manifestação das mudanças climáticas e não sabem exatamente o que está a acontecer.
O cientista agrário aconselha também as Nações Unidas e agricultores locais a adaptarem-se. A par de desenvolvimentos científicos, como a capacidade de regeneração de plantas, haveria várias técnicas tradicionais utilizadas por agricultores que poderiam gerar boas colheitas, apesar de haver pouca chuva e longos períodos de seca. Algumas dessas técnicas são o adiamento do tempo de semear ou da colheita, uma boa combinação de plantas cultivadas com a criação de animais específicos, assim como a construção de instalações tradicionais para a recolha e armazenamento de água. Martin Brandt dá o exemplo do Mali.
No Mali, também ficamos muito surpreendidos. Nas imagens de satélite, pode ver-se que, em torno das aldeias, onde as pessoas estão a centrar-se, que é precisamente nesses terrenos que a vegetação está a aumentar, porque as pessoas protegem e cuidam das árvores de que precisam para viver. É muito interessante observar isto. Em regiões onde as pessoas não são muito ativas, vimos nas imagens de satélite, em parte, uma diminuição extrema da vegetação.
Para que os habitantes da região do Sahel se adaptem às mudanças climáticas, é preciso que as autoridades nacionais e, sobretudo, as internacionais, invistam na disseminação de informação sobre temáticas de adaptação às novas condições climáticas em toda a região. Carla Fernandes para a DW.
DW. Cultura.
A Paz dos Moçambicanos é o título da mais recente obra do arcebispo emérito da Beira, Dom Jaime Gonçalves. O autor foi um dos principais mediadores do Acordo Geral de Paz que pôs fim aos 16 anos de guerra civil em Moçambique. O livro, lançado na segunda-feira na capital, inclui apontamentos pessoais do autor sobre as negociações do processo de paz que decorreram na capital italiana, Roma, há mais de 20 anos. Romeu da Silva, em Maputo.
A Paz dos Moçambicanos dá uma lição aos políticos sobre como se pode conviver com as diferenças, bem como a importância da reconciliação. A obra ensina ainda que a paz não pode ser conquistada pela força das armas, mas sim com o entendimento. O livro do arcebispo emérito da Beira, Dom Jaime Gonçalves, lembra a questão da integração dos homens armados da RENAMO no Estado, logo depois da assinatura dos Acordos de Roma, em 1992.
Também vimos que era preciso garantir a segurança da RENAMO. Tinha passado tempo a combater com armas, portanto, ambos precisavam de segurança, uma vez que voltavam para Moçambique, e a conviver junto. Por isso, propusemos uma solução em que cada um se sentisse seguro.
O livro aparece numa altura em que a campanha eleitoral é caracterizada pela violência. Dom Jaime Gonçalves entende assim este cenário.
Moçambique ainda não conseguiu convencer todos os moçambicanos e, eventualmente, membros de partidos ao sentido da democracia. Na democracia não se elimina ninguém por simples opinião política. A opinião política não é motivo para usar a violência contra alguém. No espírito democrático, em Moçambique ainda falta o espírito de democracia no país. Então, neste sentido, uma vez que queremos Moçambique democrático, também não queremos violência por causa da opinião política.
A obra é histórica, retratando o início das negociações nos anos 80 até o alcance da paz. Mas o cardeal Dom Francisco Chimoio entende que o livro é mais do que isso.
Mas é, sobretudo, um grito que convida cada moçambicano para viver plenamente em paz a sua vida. É nossa esperança e incentivo construir um futuro fraterno.
O acadêmico Lourenço do Rosário enfatizou o fato dos moçambicanos saberem buscar solução das suas lágrimas, explica o que isso significa.
As palavras solução e lágrimas são duas palavras que, colocadas lado a lado, significam necessariamente, por um lado, a mobilização. Isto é, quem busca solução está mobilizado. E é neste capítulo que nós encontramos que o povo moçambicano pode ser enquadrado de diversas maneiras em busca da mesma solução, da sua tranquilidade, a enxugar das suas próprias lágrimas.
A paz dos moçambicanos e nunca mais a guerra é este o apelo. Enganam-se os políticos porque a paz não é só deles.
Só estes dois sintagmas são suficientes para demonstrar a quem deve pertencer a prerrogativa da paz dos moçambicanos e o vocativo dirigido a quem perturba a paz. E é bem claro, é seguramente para aqueles que fazem a guerra em nome do povo.
O bispo emérito da cidade da Beira foi um dos principais mediadores do Acordo Geral de Paz, que pôs fim aos 16 anos da sangrenta e devastadora guerra civil moçambicana. Romulo da Silva, DW Maputo.
Para além da Europa, é este o nome do Festival de Cinema Africano em Colônia, na Alemanha. Este ano, durante 10 dias, o certame exibiu mais de 80 filmes de 27 países africanos, com o tema da homossexualidade em África como pano de fundo. Isto porque, em muitos países africanos, os gays continuam a ser discriminados, perseguidos e vítimas de violência. Guilherme Correia da Silva adaptou a reportagem de Rod Kensbeetle.
Esther Abu Abelinga não pode voltar à aldeia em que vivia e nunca mais poderá ver a filha. Esther nasceu nos Camarões e é lésbica. Ela espera que um dia a sociedade a aceite. No grande ecrã, ela pergunta: será que se me puserem na prisão, eu vou mudar? É a minha orientação sexual, diz Esther Abu Abelinga, num filme da organização Projeto de Assistência a Minorias Homossexuais. Este é um dos muitos documentários e longas metragens sobre o tema homossexualidade em África que passaram no Festival de Cinema Africano em Colônia. Salvation Army, Exército de Salvação, é o nome do filme de Abdelah Taïa, de Marrocos. O escritor e realizador é um dos poucos artistas no norte de África e do mundo árabe a assumir publicamente que é homossexual. O filme de Abdelah Taïa, que é em parte autobiográfico, fala sobre o dia-a-dia de um jovem de 15 anos de Marrocos que é homossexual.
A priori, quando trata o tema da homossexualidade,
quando se fala sobre o tema homossexualidade, a tendência é para isolar estas pessoas do resto da sociedade. Eu tentei fazer o oposto. Este é um adolescente como todos os outros. Não fiz nenhum filme escandaloso. se é escandaloso, é o apenas aos olhos daqueles que não querem mudar a sua opinião em relação a alguns seres humanos.
Muitos dos espectadores africanos e alemães do festival disseram ter gostado do filme. Um deles é da Guiné-Conakry.
Gostei bastante do filme. Acho que é interessante falar sobre a homossexualidade em África. Dá aos povos africanos novas ideias sobre como abordar o tema e mostrar que é preciso ser tolerante.
Segundo uma espectadora alemã,
este é um tema tabu. Em alguns países é mesmo proibido falar sobre o assunto. Diz-se que o país é uma zona livre de homossexuais, o que é ridículo. Por isso mesmo acho que é importante haver pessoas que têm a coragem de fazer um filme sobre esta questão.
A fotógrafa e ativista Zanel Moholy, da África do Sul, também foi convidada para o Festival de Cinema. Há anos que Moholy luta para que os homossexuais tenham direitos iguais aos outros cidadãos. A ativista é coautora do documentário Difficult Love, Amor Difícil, que realizou em conjunto com o sul-africano Peter Goldsmith.
As pessoas precisam de ver como vivemos, precisam de perceber como eu trabalho para se conectarem com quem está nas minhas fotografias e perceberem que eu não estou sozinha. Há muita gente como nós. Não são modelos, são seres humanos. Eles próprios, ativistas.
Apesar da Constituição sul-africana proteger as minorias sexuais e dos casamentos entre pessoas do mesmo sexo serem legais no país, os homossexuais são muitas vezes discriminados. A ativista Zanel Moholy quer, com o seu documentário, promover o respeito mútuo dentro e fora de África. Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Perguntámos se concorda que o continente africano deve ter um papel mais ativo na Organização das Nações Unidas. Cristiano Vieira Teixeira já está no estúdio com as respostas dos nossos ouvintes.
Olá, Nuno de Noronha. Muito bom dia a você e a todos os que nos acompanham. Por SMS nos escreve o ouvinte Tuvan Gipano de Maputo. Ele diz: o continente negro tem poucas chances de intervir na ONU em detrimento de outros continentes. Portanto, precisa dar mais chances à África na tomada de decisões. Passo agora às participações dos nossos internautas. Deixaram mensagens na nossa página no Facebook. Luiz Pius, ele diz: as Nações Unidas continuam a ser um instrumento do Ocidente, porque nada justifica que até hoje não haja um membro permanente de um país africano. Sérgio Antônio Teixeira, de Moçambique, escreve: o continente africano deve e tem que ter um papel ativo na ONU, pois África também é um continente como outros continentes. Charles Simão diz: ele não concorda, aliás, que o continente africano deva ter um papel mais ativo na Organização das Nações Unidas. Janu Nyamandala, de Moçambique: concordo sim, porque a África é um dos continentes deste planeta e os objetivos da ONU têm a ver com a facilitação em matéria de segurança mundial, direitos humanos e etc. Theod Panzo escreveu que esta reivindicação que ele cobra da ONU comece por Angola, afinal não é sensato cobrar do outro o que não nos predispomos a fazer em nossa casa. Ele fala da revitalização que ele cobra da ONU. Vacuto Paulo Fernando diz: é democrático. Toco Fidel Mana Rita escreveu: parece uma boa ideia, mas que não seja só teórico. Salimo Antônio Augusto, de Beira, Moçambique, deixou a seguinte mensagem: é complicado, pois a África está lá. Por acaso, esta organização tem poucas soluções para africanos. Manuel Agostino Diogo escreve: perda de tempo. No seu discurso na ONU no sábado, o chefe da diplomacia moçambicana, Odemiro Baloi, reiterou os objetivos do seu governo de erradicar a pobreza e promover a paz e o desenvolvimento econômico do país. A este respeito, recebemos os seguintes comentários na nossa página no Facebook. Ismael Chicamani diz: esse papo vem desde a entrada de Guebuza até hoje. Não somos distraídos. Aliás, ele dizia pobreza absoluta e no segundo segundo mandato, tirou o absoluta. Amarulas Mutano escreveu, sim, erradicar a pobreza só nos papéis, relatórios. Isso é o que o governo de Moçambique sabe bem fazer. E, finalmente, o Antônio Manuel Alberto escreve, erradicar a pobreza ou os pobres? Ele pergunta. Foram as participações de hoje, Nuno de Noronha.
Obrigado, Cristiano. Vieira Teixeira está completa a informação por agora. Tenha um bom dia.